Nós vamos falar sobre santidade. E quando foi passado esse tema para mim, aparentemente eu achei que fosse fácil, mas procurei na Bíblia, encontrei muitos textos falando sobre santidade, inclusive o pastor indica alguns, mas o que eu escolhi para falar nessa noite, creio que é da vontade de Deus, é que nós venhamos entender a santidade a partir do nosso entendimento da nossa própria vida. Nós vimos ontem, na pregação que me edificou muito, aonde nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos entender que, se nós buscarmos a nossa vida, entender a nossa vida, nós vamos descobrir que ela precisa estar ligada no ramo, ligada em Jesus. Amém? Mas tem uns princípios, irmãos e irmãs, que nós aprendemos que é essencial para que nós vivamos uma vida de santidade. E um dos princípios é não criticar. O outro princípio, vivemos num mundo onde nós vimos as pessoas criticando, reclamando, se lamentando, de tal forma que nós acabamos também entrando nesse caminho. E para nós termos uma vida santa diante de Deus, nós precisamos entender que esse princípio não pode fazer parte das nossas vidas. Amém? Então, amados irmãos e irmãs, eu escolhi um texto que mostra, obrigado, irmão, que mostra como, qual o estilo de vida que Deus quer que nós vivamos. Qual é o estilo de vida? Quem vai entrar no céu? Qual é esse tipo de santo que entra no céu? Primeiro, eu quero dizer que nós, como seres humanos, nós podemos ser santos, porque a palavra santo significa separado, mas não podemos ser perfeito, porque perfeito só Deus. Amém? Só Jesus Cristo é perfeito. Mas nós podemos tirar algumas coisas das nossas vidas para nós darmos exemplo de crente, exemplo de pessoas que participam do reino de Deus, exemplo de crente. E aí, em Isaías 33, versos 15, nos dá a ideia, nos dá a característica de uma pessoa santa. Ele diz assim, Isaías 33, verso 15, o que anda na justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com o gesto de suas mãos recusa aceitar suborno, o que tampa os olhos, tampa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal. Estes habitarão nas alturas. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Amados irmãos e irmãs, você pode até ler o texto mais, mas o fato é que esse estilo de vida é um estilo de pessoas que vão para o céu, vão ser santo. Mas ele diz algo importante para nós entendermos, que ele diz, olha, nós precisamos fechar os olhos para as coisas que não edificam. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que falamos, porque aquilo que falamos, nós vamos ser julgados pelo aquilo que falamos. E quando nós estamos vivendo num mundo onde a própria palavra de Deus diz que jaz no maligno, Viver em santidade não é fácil, mas não é impossível. Porque na época de João, Pedro, Moisés e outros, eles viviam também nas mesmas dificuldades e conseguiram ser santos e conseguiram servir a Deus. Mas, amados irmãos, irmã, infelizmente tem pessoas que precisam entender o propósito de Deus para a vida delas, principalmente quando ela tem uma vida que precisa ser moldada de conforme a vontade de Deus. Tem pessoas que gostam de criticar, criticam por tudo, reclamam de tudo. Todas as coisas, ele sempre acha um defeito ou uma dificuldade. Esse tipo de pessoas, Deus precisa trabalhar mais o seu coração. E quando a palavra de Deus diz que é para nós fecharmos os olhos para as coisas ruins, más, nós precisamos mostrar a Deus a nossa vida. Se você quer ter uma vida de santidade, você precisa ter uma vida sem reclamar, sem murmurar, agradecendo a Deus por tudo. A base da pessoa santa é a adoração, é a oração em Deus. Essa é a base, é o princípio daquele que quer viver uma vida santa. Tem gente que tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas. Tem gente que, às vezes, até está na igreja, às vezes, até vem, ora, mas você não pode, ela não pode mostrar as suas redes sociais para ninguém. Porque, se ela mostrar a rede social dela ou dele, vai ver que não tem nada a ver com a vida que ela demonstra. E provavelmente essas são as pessoas que reclamam, são as pessoas que murmuram, são as pessoas que acham defeito em tudo. E a palavra de Deus, ela condena murmuradores. Deus não gosta de murmuradores. E a palavra de Deus diz que aquele que murmura, ele murmura contra Deus. E isso volta para ele mesmo. É bom a gente imaginar, irmãos e irmãs, que Deus, ele nos deu uma só vida. E nós vamos ser lembrados daquilo que falamos. O que mais nós vamos falar na vida é o que as pessoas vão lembrar. O que mais a nossa boca pronunciar é que as pessoas vão lembrar. O que é que você quer que as pessoas lembrem de você quando você morrer? Nós passamos aqui, nós temos uma passagem aqui da terra, nós só vivemos uma vez só. E, para isso, nós vamos ser lembrados pelo aquilo que nós falamos. Mas Deus deu 3 dons muito especial para nós. Inclusive, deu só para nós. Deu só para os seres humanos. O primeiro dom que ele deu foi o dom da fala. Extraordinário, né? Só nós falamos. Nenhum outro animal não fala. E nós não somos do reino animal, nós somos do reino de Deus. E é por isso, irmãos, que nós devemos glorificar a Deus, porque Deus nos deu esse dom de falar, de se comunicar. E essa é uma forma especial que Deus deu para que nós venhamos nos comunicar com Deus através da oração. Mas Deus também deu o dom da razão. Nós raciocinamos. Isso é um privilégio que Deus deu para nós. Então, nós raciocinamos. Nós sabemos raciocinar pensar naquilo que nós queremos, nas nossas vontades. O que é que eu preciso fazer? Qual é a minha vontade? Isso é um dom que Deus deu para nós. E Ele deu também o dom do livre-arbítrio. Então Deus deixou que nós escolhêssemos as nossas atitudes. Nós podemos fazer o bem, podemos, mas nós podemos fazer o mal. E é onde explica muitas das vezes, você diz assim, mas por que que fulano de tal fez uma coisa tão ruim? Onde era que estava Deus? Irmão, Deus é o livre-arbítrio para você, para fazer o mal também. Então, cabe ao ser humano buscar esses três dons para a edificação da sua vida, para que Deus possa acrescentar nele as bênçãos sobre a vida dele. Porque, irmãos e irmãs, quando nós vimos pessoas que criticam, que reclamam de tudo, eles são pessoas que murmuram, e aí Deus não gosta de murmuradores. É tanto que a palavra de Deus diz que quando nós murmuramos, nós vamos ser condenados pela nossa murmuração. Nós temos um exemplo na palavra de Deus, quando Moisés estava tirando o povo do deserto, o povo murmurava e dizia assim, mas eu queria morrer lá mesmo, por que me tirou daqui? E Deus promovendo ali, botava a nuvem onde tinha sombra, depois tinha luz, depois tinha o maná do céu que caía, e o povo reclamando, e o povo dizia assim, olha, era melhor morrer no deserto. Você pode ler em Isaías e vai encontrar que Deus vai dizer, olha, eu ouvi a sua murmuração, eu ouvi o que você disse, e vocês vão morrer no deserto, do jeito que vocês pediram. Por isso, irmãos e irmãs, nós temos que ter muito cuidado com murmuração, porque nós podemos estar trazendo condenação para nós mesmos. Tem gente que tem uma facilidade tão grande de murmurar que ele não é contente com a sua cor, não é contente com o seu cabelo, não é contente com a sua altura. Irmãos e irmãs, você tem a vida que Deus projetou para você. O que nós devemos fazer é entender que a sua vida foi projetada para você ser uma pessoa santa, uma pessoa separada para edificar as pessoas. O princípio da santidade é a oração. O princípio da santidade é você falar bem das pessoas, porque Deus, Ele condena quem fala mal das pessoas. Se você pegar, você vê em Tiago, eu anotei aqui, em Tiago 4:11, ele diz, irmão, não falai mal um dos outros. Está lá em Tiago. Irmão, não falai mal um dos outros. Mas você pode dizer assim, mas fulano de tal é ruim, é uma pessoa má, é uma pessoa que não presta. Deus não está perguntando isso. Deus está dizendo, não fale mal. O outro princípio, irmão, que nós precisamos cultivar é o princípio da edificação. Nós aprendemos e o que nós falamos volta para nós. Nós devemos dar foco naquilo que edifica. Aquilo que for bom. Você aumenta a lente naquilo que for bom. Aquilo que acrescenta na sua vida e na vida das pessoas. E nós precisamos edificar. A edificação é quando você reconhece a grandeza de Deus. Quando você reconhece que você precisa agradecer as pessoas. Nós temos passagem na palavra do Senhor que quando João Batista, ele batizou Jesus e João Batista estava preso. Chegaram para ele e disseram, olha, João Batista, aquele que tu batizou, agora todo mundo está correndo agora para ele. É ele agora que está no auge. É ele agora que está à frente do ministério. João Batista disse uma coisa extraordinária. Ele disse assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Amém? Então, amados irmãos, importa que Jesus cresça em nossa vida. Nós falamos bem das pessoas, são as pessoas falam bem da gente. Nós precisamos ser uma pessoa separada, como a palavra diz, ser santo, ser separada, em todos os aspectos. Você, nós, os homens, as mulheres de Deus, tem que estar lá fora para impactar o inferno, para mostrar que você é diferente, porque você tem o Deus Todo-Poderoso. Você nasceu com os cuidados de Deus para você edificar a casa. Para você fazer a obra de Deus em santidade, para que as pessoas percebam que existe algo de especial em você. Cristo é especial, irmãos e irmãs. Cristo faz toda a diferença. Você não precisa sair dizendo que é santo, de forma nenhuma. Mas você precisa fazer obras das suas mãos de santidade, para que as pessoas percebam que você não é mais aquela pessoa que critica, não é mais aquela pessoa que murmura, mas é uma pessoa que entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Há uma diferença, uma mudança muito grande. Nós temos que saber, irmãos, perder diante das pessoas e diante de Deus. Tem gente que não sabe perder. Tem gente que quer ser sempre o primeiro, que quer ser sempre o melhor. Saul foi rei de Israel, não queria ser rei, mas foi ungido, gostou, não queria sair mais. Por conta disso, perseguiu Davi a vida toda. Acabou com a vida dele. Irmãos, tem momento da nossa vida que Deus nos ensina que nós precisamos entender qual é o nosso lugar. Nós precisamos entender que tem momento da nossa vida que nós precisamos amar as pessoas e dizer, olha, eu quero te ajudar para que você cresça e eu diminua. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, no propósito da santidade, nós entendemos que o ser humano é o mais importante. É aquilo que Deus tem preparado para o seu reino. Eu quero dizer, irmãos, que quando estava preparando essa palavra, eu fiquei muito impactado porque eu senti de Deus que a proposta dessa palavra é que você se santifique e se santifique ainda mais naquilo que Deus preparou para a tua vida. Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. É fato que é fácil criticar. É fácil a gente até murmurar. Mas o importante é nós reconhecermos que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que quer que você feche os olhos para as coisas más, um Deus que quer que você tampe os ouvidos para as coisas que não edificam. Irmãos e irmãs, hoje nós temos aí os celulares na mão, e ela lhe deixa triste, dependendo da notícia aí, em um segundo. E muitas das vezes nós damos ênfase nas coisas más. E a Bíblia é um livro tão sagrado, tão extraordinário, que ela já pensou nisso. A palavra de Deus fala muito na paz, na felicidade das pessoas. E a felicidade está ligada na sua vida com Deus, com a nossa vida com Deus. Nós não podemos desligar o que está na terra do céu. E essa proposta, irmãos e irmãs, passa para nós nos educarmos a nossa vida em todas as áreas, principalmente naquilo que nós falamos, naquilo que nós profetizamos, naquilo que nós queremos para a nossa vida no futuro, aquilo que nós queremos deixar para os nossos filhos. Falar de ser santo é fácil, viver a santidade é difícil, mas, como disse, não é impossível, porque a palavra de Deus nos ajuda a crescer na sua graça, a crescer na santidade. Você pode estar pensando, mas ser crente, ser uma pessoa santa, é impossível, é difícil. Eu tenho muitos pecados, eu tenho uma vida errada. Irmão, não se preocupe com isso. Isso não lhe condena de forma nenhuma. O que lhe condena é você não querer aceitar Jesus. É não querer você mudar de vida. Porque, queira você ou não, você vai edificar a sua vida. Você já nasceu com o propósito, com o objetivo de edificar a sua vida. A palavra de Deus diz que ela, a palavra de Deus tem uma comparação que fala exatamente com a edificação da casa. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é comparada ao homem que edifica a sua casa na rocha, aonde vem vento e tempestade, e sua casa permanece em pé. Mas também é comparada com aqueles que edificam a sua casa na areia, e vem vento e tempestade, e sua casa cai. Então, uma coisa é certa, irmão, você vai edificar. Isso aí não tem jeito. Nós vamos edificar a nossa casa. Nós vamos edificar a nossa vida. E nós vamos edificar com a nossa palavra, com as nossas ações, com a nossa forma de viver, com o nosso estilo de viver. Nós vamos edificar, pode ter certeza disso. Nós nascemos para edificar. Mas pode ter certeza que, infelizmente, a tempestade vem. Mas nós não devemos ter medo da tempestade. Se nós edificarmos a casa na rocha, nós não precisamos ter medo da tempestade. Porque nós vamos estar com aquele que nos sustenta. Nós vamos estar com aquele que está com a sua mão sobre nós, com a sua mão sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, a nossa família. E é por isso, irmãos, que a edificação é algo especial de Deus. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que uma das coisas que mais edifica o homem é oração, é falar com Deus. Porque quando você fala com Deus, uma oração sincera, você reconhece que Jesus morreu na cruz, mas é um Deus que ressuscitou e que você pode contar com Ele. Na sua oração que você coloca, você entende que Jesus morreu, ressuscitou, é um Deus vivo e você pode contar com Ele. Então, aquilo que você pede, você lembra que Ele ressuscitou e você pode contar com Ele. Ao mesmo tempo que você, a buscar a sua santidade, você lembra que Ele está aqui conosco. Ele ressuscitou. Ele está conosco. Muita gente espera a vinda de Jesus. Eu também espero. Mas eu não espero ansioso, porque o Espírito Santo de Deus já está aqui. Amém? Ele vem com a sua glória. Ele vem de maneira especial. E aí não dá para a gente dizer como. Mas a palavra de Deus diz que Ele vem no piscar de olho. O fato, irmãos, é que nós precisamos entender que quando nós oramos, no sentido de que entendemos que Deus está aqui, as nossas orações são recebidas. E quando nós oramos na certeza do futuro, Deus atende. Porque nós oramos na certeza de que Ele vem. Então, se Ele vem na sua glória, nós vamos esperar. Se Deus ouvir o seu pedido de oração, é porque você está dentro desse princípio. Você entendeu que o que você pediu está com um propósito com Deus. E o que você pediu está para acrescentar o reino do Senhor. E o que você pediu está para o futuro, porque Deus vai acrescentar a cada dia. Amém? Então, amados irmãos, eu quero encerrar essa palavra, nessa noite, dizendo algo que eu não quero que você esqueça, de forma nenhuma. Porque se você esquecer, você vai ter muita dificuldade. O controle da sua vida está nas tuas mãos. O controle da nossa vida está nas nossas mãos. Deus cuidará dela, cuidará da nossa vida, se nós entendermos o propósito de Deus. Se nós entendermos dentro da nossa razão, do nosso propósito, nós vamos enxergar as coisas ruins. Nós vamos abrir os nossos ouvidos para ver as coisas do mundo. Nós vamos dar espaço, irmãos, para as coisas que não edificam. São poucas pessoas que estão aqui hoje. Poderia estar, essa igreja está cheia. Não porque eu estou pregando, mas porque Deus tem o propósito da vida de cada um de nós. E Deus tem uma mensagem especial a cada dia, para cada um de nós. A palavra de Deus diz que nós sofremos porque não conhecemos a palavra do Senhor. Mas eu quero pedir a Deus, que Deus acrescente em nós a sabedoria dEle, para que amanhã nós possamos ser pessoas cada vez mais santas, separadas, prontas, preparadas para pregar o Evangelho. Quando as pessoas vêm falar com você, ouse de falar bem delas e de Deus. Quando as pessoas vêm até você, use a sua santidade para animar as pessoas. Use a sua santidade para deixar ela em pé. Use a sua santidade para dizer que Deus salva, que Deus liberta, que você tem um Deus provedor. Use a sua santidade para impactar pessoas do seu trabalho, da faculdade, aonde você estiver. Use a sua santidade para você fazer a diferença nas pessoas e ela vê que sua palavra mudou, seu vocabulário mudou, a forma de você falar é diferente, a forma de você vestir é diferente, a forma de você dar um conselho é diferente. Isso é fruto da santidade, irmãos e irmãs. E eu creio que Deus vai acrescentar isso cada dia nessa igreja. Porque nós queremos ser uma igreja forte. Nós queremos ser um povo forte. Nós queremos ser um povo ungido. Nós queremos ser um povo que possa falar com a autoridade que Deus nos deu. Nós não vamos deixar, de forma nenhuma, o medo nos impactar, a decepção, as lutas. De forma nenhuma, irmãos. nós vamos fazer aquilo que a palavra de Deus diz, nós somos mais do que vencedores, amém? E é nesse caminho, é nessa luta de santidade que nós vamos crescer, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus?